Estudos em lama de resíduos da mineradora Samarco mostram baixas concentrações de substâncias tóxicas, mas também nutrientes. São os resultados publicados por especialistas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da USP de Ribeirão Preto e da Universidade Federal do ABC sobre pesquisas que realizaram com solo e lama no subdistrito de Bento Rodrigues, município de Mariana, em Minas, onde aconteceu aquele desastre, não é? Os resultados indicam que é possível o uso da terra afetada pelo desastre para agricultura e reflorestamento, desde que seja feita a correção do solo. Foram coletadas amostras de solos não atingidos pela lama e de lama vinda da barragem. E nas primeiras análises comparativas para medir esses níveis de metais, né? Verificar, então, que ela era mais pobre que o solo natural da região, tanto em elementos tóxicos quanto em essenciais. As informações foram confirmadas por testes em cultivo de arroz. Então, é isso que a gente vai tentar entender. Eu converso sobre o assunto com o professor Bruno Lemos Batista. Ele é do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC e conta para a gente um pouco desse estudo. Bom dia, professor. Seja bem-vindo.
Bom dia, Roxane.
Professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse como é que começou, de que ponto vocês partiram, qual era o interesse de vocês em estudar, não é, a lama de Samarco e entender o que pode ser feito com esta terra que ainda sofre consequências do desastre, não é?
No primeiro momento, Roxane, a gente fez a coleta do solo da região, da região de Bento Rodrigues, que foi a primeira afetada. Nessa coleta, a gente coletou uma quantidade generosa de solo, de lama, na verdade, né? E além das coletas pontuais, a gente trouxe essa lama para fazer o cultivo do arroz. Porque o intento os objetivos eram dois. Um, verificar se a gente tinha metais com grande potencialidade de toxicidade, né? Como mercúrio, cádmio, chumbo, arsênio. E no segundo momento, fazer um plantio usando a lama. Para a gente observar se o arroz, né, conseguiria acumular metais tóxicos no grão. Então, eram esses dois objetivos no primeiro momento, na coleta que foi feita, acho que 18 dias após o desastre. A gente coletou dia 23 de novembro.
E o que vocês obtiveram de resultados, inclusive com os testes com cultivo de arroz, professor?
As análises das lamas e do solo da região, porque a gente coletou também solo da região que não era lama, era solo natural mesmo ali, não remexido, né? A gente observou que a lama era mais pobre em minerais. E ao mesmo tempo estava ocorrendo o cultivo com o arroz. E depois da coleta dos grãos, da raiz, do caule, do arroz, a gente observou que o arroz cultivado em maior concentração de lama, onde a gente tinha mais lama, ele era mais pobre em minerais, apesar dele ter se desenvolvido. E também os elementos químicos tóxicos, né? O mercúrio, o cádmio, o arsênio, eles estavam mais baixos do que os cultivados em solo normal, né? Entre aspas, um solo mais que apresenta melhores condições. Então a planta não se desenvolveu bem, justamente pela falta de nutrientes naquela lama.
O rendimento também foi menor, além da qualidade específica do grão ali ser menor, o rendimento Isso. também foi mais baixo?
Foi mais baixo. Quando a gente colocou lama e uma quantidade de matéria orgânica, solo sedimentar, que é uma terra, aquela a famosa terra vermelha,
Sim.
o arroz conseguiu se desenvolver bem. E aí a gente... Então, propôs, né, no caso desse experimento, especificamente, o uso da lama, porque a gente ficou pensando que se fosse remover toda aquela lama superficial que atingiu ali, às vezes, pastagens ou locais de cultivo mesmo, a poluição ia acontecer novamente, né, porque a gente ia ter maquinário, queima de combustíveis, etc. Então, por que não, às vezes, tratar aquele solo e fazer um plantio, né? O teste foi com arroz, porque é uma planta que tem acúmulo conhecido de cádmio, arsênio, e aí a gente tentou explorar isso dentro da lama. Só que se a lama tiver muito, o arroz vai acumular, mas não ocorreu.
Interessante, o resultado acabou surpreendendo a vocês?
Sim, surpreendeu. Outros pesquisadores também, durante aquele rebuliço, né, que foi, eles também estavam se questionando que havia, que não estava encontrando elementos tóxicos em grande quantidade. E aí a gente também não encontrou. Então vários chegaram a mais ou menos o mesmo consenso, pelo menos pontualmente. O que eu estou falando é ali em torno de Bento Rodrigues, porque conforme a lama foi descendo, né, ela pode ter, sim, aumentado essa concentração em regiões mais baixas, né, ao longo do curso do rio.
Compreendo. Quer dizer, o senhor está dizendo que também, portanto, o que se pensa é o custo de retirar toda essa lama seria muito grande. Então, o que estava se tentando provar é beneficiar e plantar, ainda que com a lama, mas em condições de um produto que pode ser consumido? Essa é outra questão, outra dúvida.
É, sim, poderia, sim, nesse contexto, sim. É, a ideia era essa, se arasse a terra ou fizesse um preparo dela no solo, lama, fizesse adubação adequada, poderia, de repente, desenvolver uma cultura, seja de algum alimento ou mesmo reflorestamento, e aí, de repente, o impacto seria menor do que caminhões transportando essa lama, porque o destino vai ser qual? Vai ser colocar em outro local. Então, por que não, às vezes, tratar ela ali e tentar desenvolver uma cultura sobre essa lama?
Muito interessante. Agora, desde que isso ocorreu e essas primeiras pesquisas, primeiros resultados, os estudos caminham, você imagina que possa fazer novas descobertas, testar outros, o cultivo de outros produtos? Tem alguma coisa mais à frente na tua visão aí?
A gente fez o plantio do arroz, Rutane, e fez uma segunda coleta um ano e meio depois do evento. Na região hoje, lá, a gente observou que foram feitas 3 lagoas, lagoas para evitar que os detritos cheguem com maior intensidade no Rio do Carmo e depois no Rio Doce. E a terra foi toda revolvida, e aquela comunidade, que o distrito, né, de Bento Rodrigues, já não existe mais. Foi praticamente soterrado. Então a gente, nessa segunda coleta, era um monitoramento, continuar esse monitoramento, mas quanto a plantio, a gente não visa mais não, porque a gente não tem mais lama. A lama que
acabou.
A gente tinha, coletou e fez o plantio.
Quer dizer, poderia ter sido uma saída viável ali naquele momento, né?
Naquele momento, sim. E às vezes com menor impacto ambiental.
Muito interessante. Outros estudos também tentando ver, tentando apurar o impacto ambiental, que foi imenso, né? Imenso para aquela região. A gente não sabe nem como está exatamente a região agora, se as condições, né, foram tomadas para plantio, para ocupação daquela terra, quanto tempo ainda vai para que aquela região toda possa voltar a ser utilizada. A gente não tem a menor ideia de quanto tempo isso ainda leva, né?
Sim.
Essa que é a questão. Mas os resultados coletados foram bastante interessantes. Aliás, ganharam muita repercussão, foram publicados fora do Brasil, aqui, sim, bastante explorado o resultado do estudo, não é?
Sim, sim. Foi apoio pela FAPESP e a gente teve publicações em 2 revistas internacionais, a Environmental Pollution e a Chemosphere.
Eu conversei com o professor Bruno Lemos Batista, do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, que juntamente com professores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas realizaram este experimento. Muito obrigada, professor, pela atenção.
Eu que agradeço, Roxane.